Caro ouvinte, a Universidade de Beijing sediou recentemente a primeira edição do Fórum Chinês de Jovens Globais. O evento atraiu 192 jovens talentos provenientes de mais de 50 países e regiões. Durante o fórum, os jovens debateram com estudiosos e líderes comerciais da China e dos países estrangeiros um amplo leque de temas, como política, economia, história e cultura. O nosso repórter enviado, Renato Lu, entrevistou o representante brasileiro, Hunter Costa Leal. Vamos conferir.
Meu nome é Ander Costa Leal, eu sou natural de Porto Alegre, no sul do Brasil, e vim participar do simpósio aqui na Universidade de Pequim, porque eu tenho grande interesse pela China. Minha pesquisa, eu estudo relações internacionais, me formei em relações internacionais na UFRGS, no sul do Brasil, e agora estou terminando mestrado em ciência política. E eu tenho grande interesse na China, na questão da cooperação tecnológica, da transferência internacional de tecnologia entre a China e o Brasil, dentro do âmbito da cooperação Sul-Sul. E também, desde que eu morei na China em 2011, 2010, 2011, durante um ano, estudando mandarim na Universidade de Comunicação da China, desde então eu tenho grande interesse pela cultura, pela sociedade chinesa e pelas mudanças que estão acontecendo aqui do outro lado do mundo.
Qual a sua opinião sobre esse simpósio, sobre a Academia Yanqing?
Eu acho que é uma iniciativa muito boa da Universidade de Pequim e do Yanqing Academy de fornecer essa oportunidade para estudantes do mundo inteiro virem aqui e ter essa experiência em primeira pessoa, porque uma coisa é tu ver a notícia do outro lado do mundo. A notícia passa por vários filtros antes de chegar nas pessoas. E isso acontece não só na mídia, na grande mídia, mas também até na pesquisa acadêmica, porque as pessoas vão filtrando as informações e disseminam aquilo que é de seu interesse. Então, tu vir aqui e observar tudo em primeira pessoa e ter essa oportunidade de aprender com os chineses e também com os estrangeiros que vêm aqui aprender. Então, isso é uma oportunidade ímpar e por isso que eu acho esse é o grande êxito do simpósio, grande mérito.
Como falaram os palestrantes, a China está aberta para o mundo e o mundo chega à China. Então, para você parecer que a China desempenha no cenário atual do mundo?
O papel desempenhado pela China?
Sim.
Eu acho que o papel desempenhado pela China, pelo menos a visão que eu tenho de estudante, pesquisador de um país em desenvolvimento, eu acho que a palavra que define a China hoje em dia, se eu fosse definir em uma única palavra, seria alternativa. Essa é a principal palavra. Poderia ser também esperança, mas principalmente alternativa. Alternativa no modelo de governança global, uma governança voltada pro desenvolvimento, né? Diferente, por exemplo, da cooperação Norte-Sul, que ela é envolta de condicionalidades, né? Os países do norte transferiam tecnologias para os países do sul, mas carregadas de viés político, de interesses políticos. A cooperação da China, ela é mais voltada para o desenvolvimento, para a construção de infraestrutura, e deixa um pouco de lado a questão da soberania, porque a soberania política e o mando político, ele deve ser definido por cada país de acordo com suas idiosincrasias e suas particularidades políticas, sociais e culturais. E isso me parece que não cabe a um superpower, por exemplo, como a China, os Estados Unidos, definir ou querer exercer qualquer ingerência ali. Então, essa é o grande diferencial da China, né? Essa questão da alternativa.
Em meio ao aprendimento econômico do mundo atual, o Brasil agora sofre uma crise, né?
Sim.
E China também conhece um período de desaceleração. Então,
sim
neste contexto, como você acha as relações entre dois países?
sim o principal desafio das relações Brasil-China no que compete à questão comercial é a questão da pauta de exportação do Brasil para a China, porque é muito concentrada a pauta de exportação brasileira para a China, concentrada no setor de commodities, bens primários, principalmente o minério de ferro, soja, grãos de soja, e também carne, esse tipo de coisa. Então, Isso é bom para o Brasil, que conseguiu, durante o período que a China estava em ascensão e com um crescimento do PIB de mais de 2 dígitos por ano, o Brasil conseguiu exportar bastante, ter um bom acúmulo de reservas internacionais, mas, por outro lado, deixou a economia brasileira vulnerável, porque agora que a China está pisando um pouco no freio na questão do crescimento econômico, voltando para o crescimento interno, né, para o consumo interno, o Brasil está vulnerável. E um pouco do que está acontecendo no Brasil, a crise atual, tem um pouco a ver com isso. Tem um pouco a ver com esse excedente que o Brasil tinha e não teve. Então, eu acho que caberia aos dois países, na questão da cooperação internacional, focar mais, tentar diversificar essa pauta exportadora. Isso é um desafio brasileiro, mas também compete à China, né? Diversificar para o bom andamento das relações comerciais e econômicas entre os dois países, diversificar essa pauta para o setor tecnológico e de modo a agregar valor também à pauta de exportação brasileira para a China, né? Porque a pauta de exportação chinesa para o Brasil já é de alto valor agregado. Sim. Então caberia também gerar um maior equilíbrio de comércio, né, entre os dois países.
A China e o Brasil mantêm relações comerciais e econômicas estreitas, mas no intercâmbio cultural e humano há pouco. Então, como você estudava mandarim na China e faz amigos com os chineses, qual a sua opinião para a proposta para incrementar?
Sim. Essa questão do intercâmbio cultural é muito importante, porque são dois países muito distantes e, pela distância, é natural que a identidade cultural seja construída a partir daquilo que ultrapassa a distância. Aqui, no caso da China, são os filmes e tal, a questão da cultura chinesa, aquela questão milenar, né, a história chinesa. E no caso do Brasil, é o samba, o carnaval, o futebol. Então, eu acho que caberia para os dois países tentar ultrapassar essa barreira da imagem, da cultura que está disponível na internet, assim, o que a gente, na opinião pública, e tentar aprofundar a questão para gerar um entendimento mais profundo. Em termos de iniciativas, talvez, intercâmbios culturais, seria interessante que tivesse, por exemplo, em Pequim, festivais de cinema brasileiro, que nem tinha alguns anos atrás, eu acho que ainda tem. Festivais de cinema chineses no Brasil. A China conta com vários institutos confúcios no Brasil, isso facilita bastante a disseminação da cultura lá. Eu acho que caberia também, da parte do Brasil, fomentar um pouco a cooperação cultural e difundir não apenas o português, mas também a cultura brasileira, né? A música, a nossa literatura, que é muito rica. Poderia haver, talvez, uma iniciativa importante que geraria um bom fruto, traduções de livros de grandes autores brasileiros, né, para o mandarim. E aí eu falo não só de Machado de Assis, mas também de uma literatura mais contemporânea. Traduzir uma Cecília Meirelles, traduzir poemas, traduzir um João Cabral de Melo Neto, traduzir essas obras que contam bastante do povo e da identidade do Brasil, traduzir para cá. E também, claro, no você que trabalha com a mídia desempenha um papel muito importante nisso, na questão de apresentar a cultura. A gente tem no Brasil, na TV a cabo, aquele Brasileiros no Mundo, um programa. Então, entrevistam os brasileiros que moram em cada região do mundo e eles vão contando um pouco da experiência de viver no Brasil. Eu sei que a mídia chinesa é muito desenvolvida, tem a CCTV que tem um poder muito grande de penetração nos lares chineses. Então, chineses no Brasil, né? Entrevistar chineses que moram no Brasil, que estão lá há bastante tempo, o que eles acham do Brasil, e introduzirem um pouco da cultura, porque ninguém melhor para apresentar o Brasil para um chinês do que o próprio chinês que já está lá, né? Eu acho que isso seria interessante também.
A Peidá é uma universidade diversificada na China, sim, cultural, intercâmbio. Em Peidá também tem curso em português. Sim. Você acha que esses alunos de português e alunos de chinês no Brasil têm um desempenho de papel para incrementar as relações?
Com certeza, o estudante brasileiro que dedica toda sua trajetória acadêmica para aprender o português, ele desempenha um papel central na aproximação entre os dois países. Porque muitas vezes o diplomata ou agente político que está executando essa aproximação, ele está fazendo aquilo mais por trabalho, assim, não tanto por paixão, talvez. Mas o estudante que aprende o português, ele tem esse sentimento, assim, ele tem essa capacidade, esse potencial também. Porque ele muitas vezes viveu no Brasil, ele sabe se comunicar bem ele sabe como pensa o brasileiro. Mais do importante é saber como pensa, né, o nosso interlocutor. E pelos amigos que eu tenho que estudaram português no Brasil, eles de fato desempenham. Muitos estão trabalhando, alguns na embaixada brasileira, outros na mídia também. E volta e meia eles visitam o Brasil, visitam outros países de língua portuguesa. E são importantes interlocutores, sabe? São os principais, na verdade.
E a última. Uhum. O Brasil vai organizar os Jogos Olímpicos.
Sim.
E a China organizou em 2008.
Uhum.
Você acha que esse Olímpico vai promover o Brasil em relação com a China e outros países em desenvolvimento?
Eu acredito que os Jogos Olímpicos, por si só, eles já têm a natureza de aproximar os povos. E isso é muito importante. E o fato de a China, como país em desenvolvimento, ter sediado uma Olimpíada em Pequim, em 2008, e agora o Brasil, também como país em desenvolvimento, ter o mesmo desafio, isso é um campo muito, muito importante de aproximação no âmbito de políticas públicas para os dois países. E eu espero que o Brasil consiga fazer a altura assim como o Pequim fez, porque é importante que nós, como país em desenvolvimento, mostremos para o mundo que também somos capazes, né, de organizar eventos dessa magnitude, como o Pequim mostrou em 2008 e como o Brasil mostrou muito bem na Copa do Mundo em 2014.